Seja muito bem-vindo a mais um Emissiona One, número 185. Olha só onde chegou esse programa. Hoje, na Emissiona One, tá aqui um cara que foi, obviamente, indicado por vocês. Vocês são demais. Vocês vão no Twitter e fazem arroba o criador de conteúdo que vocês curtem, arroba Marcel Campos. E aí os caras aparecem aqui como se fosse mágica, mas tudo isso é por culpa de vocês. Sim, por culpa de vocês, é sensacional. E tá aqui comigo hoje o Jefferson Stefanelli, dono do canal Universo Genial. Jefferson, você tá aí, meu irmão?
Fala, Marcel, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite, meu amigo.
Pô, agradeço demais aí sua presença, seu tempo, e vamos começar essa bagaça. Bicho, lá na sua tenra idade, como é que era a vida do Jefinho? Qual é que era a tua, cara?
Marcelo, eu acho que desde criança eu fui apaixonado pelo universo e eu descobri isso aos 9 anos, Marcelo. Aos 9 anos, quando eu li pela primeira vez o livro Cosmos, do grande divulgador científico Carl Sagan. Esse livro, cara, mudou a minha mente, mudou a forma de eu enxergar estrelas, planetas, nosso planeta, e entender um pouquinho o que realmente era astronomia. Cara, depois disso, a coisa só piorou, só.
Só piorou de lá pra cá. Mas e aí, como é que foi isso ao longo da sua vida? Você sempre ficou com o pé na astronomia? Você sempre teve vontade de buscar mais sobre o assunto, de se envolver mais? Como é que foi isso?
Cara, é assim, eu vivi assim numa família muito simples, como acho que toda família brasileira, que temos até hoje alguns problemas em relação ao entendimento da ciência. E naquele seu círculo de pessoas ao seu redor, quando fazia perguntas bobas, o porquê que o nosso céu é azul, o que era aquele ponto no céu, e as respostas erradas, mas óbvias, que todos davam: ah, é azul porque reflete a cor do mar, aquele ponto que você está vendo no universo, tudo aquilo é estrela. E eu comecei a pesquisar mais. Na minha época, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, frequentava-se muito bibliotecas.
Eu frequentava. Eu sou dessa época, cara. Não se engane, não. Eu sou jurássico também. Eu ia na biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo.
E naquela época não tinha Ctrl-C, Ctrl-V, né, Marcel? Era a famosa folha de almaço para copiar alguns textos. De vez em quando eu tirava cópia, quando tinha dinheiro. Não era todo mundo com dinheiro.
E as bibliotecas tinham uma regra. Você não podia tirar cópia de tudo. Tinha um limite do que você podia tirar cópia.
Com certeza. E, cara, comecei a pesquisar muito naquela época sobre Albert Einstein, sobre Stephen Hawking, Edwin Hubble, grandes cientistas que viveram e viveram as suas vidas em prol da astronomia. E, cara, essa paixão foi aumentando, fui descobrindo coisas que me ensinavam de forma errada. Isso eu tinha uns 12, 13 anos de idade. Isso, cara, dura até hoje. Eu falo nas minhas lives do Instagram que o gostoso da ciência é quando você acorda no outro dia e sabe que você aprendeu um pouquinho mais do que ontem. A ciência, ela não tem limite para o aprendizado. Isso para mim é fantástico. E a ciência, Marcel, tem vários braços, mas o que me encantou mais foi a parte da astronomia.
E aí, como é que isso foi te acompanhando com você durante a vida? Isso sempre estava com você presente? Você transformou isso em algo maior para você? Ou era só uma coisa que você levava em paralelo a outras coisas?
Foi sempre um hobby. Sempre um hobby que eu tratei com muito carinho. Eu comecei a colecionar livros, colecionar artigos, colecionar recortes de jornais, na época que saía, revistas. E vim de família muito humilde, não tinha condições naquela época de fazer uma faculdade relacionada à astronomia, porque foi aquela base da educação que o homem, ele tinha que fazer algum curso na época do Senai para se profissionalizar em alguma área. Isso vem de gerações, né, da minha família. E depois dos meus 30 e poucos anos casado, eu comecei a pegar esse hobby e tentar trazer uma área mais profissional. Eu, particularmente, estudo a astrofísica com embasamento na teoria das cordas há 12 anos. Mas estudava através de livros, através de pesquisas, surgiu um grande grupo de amigos professores, especialistas nessa área, Marcelo. E há uns 4 anos atrás me deu na telha e falei, cara, vou fazer faculdade.
Caraca, com que idade você vai fazer faculdade?
40 anos.
Cara, vou te falar que tem um puta brother meu que fez isso também, só que pro marketing.
Eu percebi uma grande frase que Albert Einstein falava, que o tempo é relativo. E tecnicamente é. Para outras pessoas, eu falei, pô, aquela época eu já tinha 40 anos, vou fazer faculdade de licenciatura em física, para dar aula em física. Minha esposa foi a que mais me incentivou, faz, é a tua paixão. Você gosta, você entende. Cara, eu já palestrei o Brasil inteiro, Marcelo. Escolas, empresas, instituições, o foco da minha palestra é contando um pouco a história da astronomia, um foco na teoria de tudo, que depois a gente pode bater um papo sobre isso, que é bem interessante. Mas o que... profissionalizar esse meu hobby. Então, beleza, vamos fazer a faculdade de licenciatura em física. Voltar assim a estudar oficialmente depois de, sei lá, 20 anos. Cara, e foi. Aí não terminei ainda, tô cursando.
Eu tenho vontade, eu tenho que te perguntar essa parada. Você não terminou, você tá cursando? Que ano que você tá?
Licenciatura em física, terceiro ano.
Terceiro ano, tá bom. Terceiro ano é o ano que junta as classes. Sim, sim. É foda, né? Mas assim, vai todo mundo saindo, né? Vai juntando, sim, as coisas.
Só fica,
só fica os loucos.
Só tem 12, né?
E só os loucos. E eu me lembro na faculdade, quando eu fui fazer faculdade de marketing, eu tinha 20 e pouquinhos, 21, 22, por aí. E... 23, eu acho. Não, 22, 23, é. Talvez um pouco antes, 21, 21, acho que foi. Bom, de qualquer maneira. E tinha um cara na classe que tinha 40 anos de idade, velho. Ele vinha pra classe de terno e gravata. Esse cara, com o tempo, o Arnaldo Giroto, virou um baita de um amigo meu. Virou um irmão. A gente fez a faculdade inteira junto. O Arnaldo tinha família, era casado, trabalhava na GF Seguros. Ele já tinha uma vida. E ele resolveu fazer faculdade de marketing, cara. Que coisa, sim, maluca. A gente olhava pra ele na classe e falava assim, nossa, o ET.
Cara, você não precisa disso, né?
É, tipo, mano, mas era legal pra caramba. Ele tinha uma visão completamente diferente de mundo. Ele contribuía com outras coisas pra gente, com outras referências. Ele se envolvia, ele é um cara sensacional. Saudade de você, Arnadão. Puta, queria estar aí pra te dar um beijo, velho. Mas, meu... Faz tempo isso, e eu sei, porque eu convivi. A gente conviveu, né, na nossa classe com ele. E como era legal ter alguém mais velho na classe, tá ligado? E que tava afim também de estudar. Era muito legal, cara. É,
quando eu entrei, Marcelo, eu senti esse impacto. Porque era só um molecada geral. Aí, pô...
Você entrou na classe, você devia ter sacaneado. Você devia ter entrado e falado, então, tudo bem, eu sou o professor Jefferson.
Eu devia ter suado, né? Tinha dois lá da classe que me conhecia já do Universo Genial. É, assim, eu tenho o Universo Genial há 10 anos no Facebook, alguns anos no Twitter, mas ele explodiu no Instagram. Hoje chegou a 190 mil seguidores lá no Instagram.
Que louco, cara. Pô, parabéns.
Em 3 anos que tem o Universo Genial no Instagram. E o Instagram é assim, a rede social que eu mais interajo com o pessoal, que eu mais alimento. O Twitter eu bato mais um papo com o pessoal lá formalmente. Eu falo que quer conversar comigo mais rápido, vai no Twitter. É mais fácil. No Facebook, é automático as postagens do Instagram baixam no Facebook, mas não teve assim, um desenvolvimento tão grande como o Instagram. E o Instagram abriu portas para mim em relação a palestras, como eu te falei, a viagens. É, tive o prazer de conversar, de fazer uma live com um dos maiores astrofísicos brasileiros, o Marcelo Glaser.
Pô, ele veio aqui. Mano, esse cara é incrível demais.
Ele é um doce de pessoa. O ministro hoje da ciência, o Marcos Pontes, antes de se tornar ministro, inclusive ele me segue. Tive o prazer de conversar com ele também, num bom tempo, para a gente falar um pouco sobre isso. Se a importância da ciência no nosso país. E isso me abriu muitas portas. Então, Marcelo, assim, eu percebi que era algo carente, porque hoje, assim, se você abre uma página de pseudociência em qualquer rede social, estoura. Porque é normal. Eu acho que entretenimento tem hora, é gostoso. É lógico, eu adoro. Cara, se eu vou ver um filme de comédia, eu adoro filme de comédia. Ontem eu comentei com a minha esposa, tô com vontade de ver aqueles filmes do Leslie Nielsen antigamente.
Nossa, tipo, nossa, o piloto sumiu.
Sim, não, genial. Aquele cara pra mim era genial. E mais assim, no Instagram, como é uma rede que todas as idades frequentam, Marcel, eu percebi que tinha páginas fakes crescendo errado. E nós, infelizmente, vivemos num país com índice de analfabetismo científico muito grande. O Brasil tem muito esse problema. Você não acredita num cara que estudou, eu não gostei dessa palavra acreditar, mas você não entende que um cara estudou 7, 8 anos, mas você acredita no teu tio do WhatsApp. Sabe aquele ali? Leite com goiaba é bom pro Covid. Pô, mas o meu tio falou e tá certo. E isso cresceu de uma forma assustadora. Um dos motivos de eu levar o Universo Genial pro Instagram foi isso, pra combater as pseudociências.
Tem muito isso, né, cara?
Tem muito
disso. Mas é legal porque, por exemplo, antes o boca a boca, né? O boca a boca, a gente vivia de boca a boca. A gente tinha jornal, a gente tinha a mídia de massa. Mas é uma coisa assim, tirando a TV, que é uma notícia, é o famoso, é até engraçado, um pauta quente. Tirando a pauta quente da TV, né? Tirando a pauta quente da TV, que é uma coisa muito de notícia ali rápida, de informar de algo que tá acontecendo no dia a dia, ou de algo que é muito marcante, que tá acontecendo no mundo, ou no país, ou na cidade, dependendo do tipo de jornal que você tá assistindo. No jornal você tinha ali uma matéria mais profunda, mas não era todo mundo que tinha nem tempo, nem condição de entender ou ler uma matéria mais profunda num caderno especializado. E aí você vai pra internet, ela pega o que a TV já fazia de concatenar informação e transforma isso, cara, em 15 segundos de um story. Transforma isso num vídeo de 5 minutos, sabe? Num post, meu, no Instagram, que acontece ali, o cara passa 2 segundos. E na hora que você faz isso, você diminui a quantidade de informação relevante. Você sempre vai te chamar muito mais atenção se for uma informação muito superficial. E aí, pra combater isso, todo mundo que cria conteúdo que fala de ciência tem que transformar isso em algo popular. É a única maneira de combater.
Eu sempre fiz isso, não lógico todos os assuntos, mas tem assuntos que eu chamo atenção na imagem usando a ciência, justamente combatendo os fake news. Um bom exemplo, tá? O asteroide Bennu vai passar a 800 mil quilômetros da Terra. Toda página sensacionalista já coloca uma imagem do planeta, já meio avermelhado, porque parece que vai explodir. E o asteroide, assim, colado aqui, bem do ladinho da Bahia. É só um exemplo, tá, cara?
Vai fazer calor na praia hoje na Bahia.
Vai mudar a rotação do planeta. Aí eu pego 800, pô, a Lua tá 384 mil quilômetros do nosso planeta. Então é quase 3 vezes a distância da Terra pra Lua. Cara, a gente nem vai ver isso direito no espaço. Aí eu peguei uma notícia dessa, que é importante, que está passando um asteroide próximo da Terra, próximo do nosso planeta. Eu tenho que dar uma notícia dessa, eu crio assim uma imagem meio satirizando. Coloca-se um portal, as pessoas gritando. Portais de notícia avisam que o asteroide vai passar raspando na Terra. Aí eu coloco 800 mil quilômetros de distância. Embaixo eu explico a distância da Terra, da Lua e tal. Isso é um exagero. É o sensacionalismo. E perceberam que o sensacionalismo, Marcelo, é rentável. É admirável o sensacionalismo. E além de ter as notícias sensacionalistas, eles criam teorias conspiratórias em cima. Aí isso acaba com a divulgação científica.
Destrói. Mas eu passo por isso em tecnologia demais. E na divulgação científica eu sou muito próximo, porque eu sou aficionado por foguete. Amo espaço, mas foguete é um negócio que eu amo mais ainda. A tecnologia do foguete. Eu sou um cara de tecnologia, foguete pra mim é tipo o device mais avançado que tem de tecnologia, na minha opinião. Então, quando na tecnologia eu passo por isso também toda hora. Eu tô passando, atualmente a gente vem passando por uma situação que o processador da Apple, o M1, M1 Pro, o M1 Max, é a segunda vinda de Jesus. E não é isso tudo, é legal e tal, eu fiz um vídeo no canal explicando, mas, meu, você tem computadores atuais, pela mesma faixa de preço, que estão lá, cara, dando porrada neles também. Estão brigando de igual para igual, é notável o que a Apple fez. Mas não é a segunda vinda de Jesus. E aí você tem que explicar.
Marcel, a ciência e a própria área de TI informática é uma área científica. Ao longo dos anos, ela sempre passou por isso. Desde há 100 anos atrás, quando descobrimos a radioatividade, Marie Curie, uma grande cientista, descobriu a radioatividade. Na época, faziam propagandas de refrigerantes e cigarros radioativos, porque a palavra era bonita. Uma época pode depois... Pode crer, né? Pode sim. É. Pô, hoje, se nós não soubéssemos... Rádio. Cara, o cigarro radioativo, isso, meu, assim, pouco tempo antes, a palavra elétrica também era usada para produtos, não é isso, produtos que não eram elétricos, mas a palavra elétrica caiu na boca do povo. Depois, Cecília Payne, uma grande astrofísica, descobriu que o nosso Sol não é uma bola de fogo, é uma usina nuclear natural, e ela descobriu a composição do Sol e descobriu que ele era um objeto plasmático. A palavra plasma caiu na boca dos espíritos de uma forma que é muito claro na nossa mente que existiam espíritos plasmáticos.
Nossa, é verdade.
Você lembra, cara? Eu queria ver um espírito transformar hidrogênio em hélio. Cara, um espírito ninja pro cara ser um espírito plasmático. Oh,
se espírito peidasse, talvez.
depende da fusão dele.
Ou do cuzão dele.
André, vai que ele era uma estrela dança.
Espírito estrela dança.
Ele nem espalha essa notícia, porque se alguém ouvir
a notícia... Ai, meu Deus do céu, essa agora, nossa,
foi. Não espalha muito não, porque se alguém ouvir, amanhã tá bombando aí, algum portal. Depois descobrimos o DNA, codificamos o DNA. A palavra genoma também foi muito usada.
A própria palavra DNA, né? É usada até hoje. Foi incorporada, né? Em várias línguas. A gente usa o DNA, você nem coloca ele em português. DNA em inglês. E a gente fala DNA. Né? DNA, mas é DNA. E as empresas no mundo todo usam muito essa palavra para falar qual que é o DNA da empresa, qual que é a razão da empresa existir, o mais puro fator dela existir.
É totalmente equivocado.
Totalmente.
Tempos depois do DNA, você lembra uns 20 e poucos anos atrás, houve assim, uma comoção aqui no Brasil, algumas santas choravam sangue nas igrejas.
Nossa, eu me lembro de ver isso no Jornal Nacional.
Mas foi muita coincidência, Marcelo, porque um ano depois disso, quando descobrimos o DNA, as santas pararam de chorar sangue automaticamente. Porque nós poderíamos fazer os testes para saber se realmente era o sangue da santa. Pararam de chorar. Isso foi assim, muito coincidência, muito. E agora a bola da vez é a palavra quântica. A palavra quântica, nossa, é maravilhosa.
Nossa,
a palavra
demais.
Quântica, você pode usar ela para qualquer coisa que vai ficar bonito. Casamento quântico, produtos quânticos, tudo, tudo com a palavra quântica. Parece que ela fica rica, parece que ela fica perfeita a palavra.
Universo quântica. Quântico, né? Você vê isso, cara, daí em tudo quanto é lugar que dá cultura pop hoje em dia.
Marcelo, você quer ver o fica puto? É você pesquisar assim no Google. Livros sobre mecânica quântica. Os 25 primeiros livros que aparecem é de charlatões quânticos. São caras que nunca leram um livro de física na vida. Só que você consegue ganhar dinheiro utilizando a palavra quântica. Você consegue encontrar o amor da sua vida utilizando a palavra quântica. Mas estudar física de partículas nem é tal. Agora, ficar rico, isso é terrível para a ciência. Isso é terrível. Eu participei de um bate-papo numa palestra uns 4 meses atrás. E eu quero deixar claro para todos que me seguem, a maioria já me conhece, eu não tenho nada contra fé, tenho nada contra nada. Eu acho que são departamentos diferentes, cada um na tua área. Não tentem misturar as coisas, é minha opinião, Marcelo. Então eu fui convidado, tinha lá um cara religioso, um cara do amor, um camisa do cara até hoje, e um tarólogo. É o tarólogo quântico, parece que ele subiu um pouco.
Tarólogo quântico.
Quântico.
Tarô quântico.
Pós-doutorado ele fez. Ele fazia tarô, aí fez um pós-doutorado quântico. Aí tinha mais um cara lá que eu não lembro o nome. E bati o cara lá entrevistando a gente, batendo um papo. Falei, cara, eu quero ser o último a responder. Porque eu tô ouvindo tanta abobrinha aqui, mas tanta abobrinha. Aí beleza, o cara chegou pra mim: o que o senhor acha da física quântica? Eu falei: ela é maravilhosa. Física quântica, ela explica o mundo das subpartículas. Ela explica o que tem abaixo dos átomos. Átomos, elétrons, prótons e nêutrons, tem os quarks, os gluons que grudam o núcleo do nêutron, do átomo, para formar. Aí expliquei as quatro forças fundamentais da natureza, tal, 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 tal. Aí o cara: mas você falou e não explicou o que é quântico. O quântico está ligado muito à espiritualidade, ao poder da pessoa. Flemer, verdade? É, aí eu perguntei para ele: a palavra quântica foi inventada por quem? Não, mas o quântico, ele vem de uma história tão bonita assim, há 3, 4 mil anos, na Índia. Aí, desculpa, que porra que você tá falando, cara? Que Índia? Que Índia? A astronomia nasceu há 2 mil anos atrás, na Grécia Antiga. A palavra quântica vem do latim quanto. Quem inventou essa palavra foi um físico chamado Max Planck, em 1899. Até então achávamos que as partículas, os entes quânticos, eram transmitidos por partículas. Max Planck descobriu que o fóton, a partícula da luz, ela tem a dualidade quântica, ora partícula, ora onda, e deram o nome de quanto, porque era pacotes, quantidades de energia. Do quanto, no latim. É só isso, meu amigo. Não tem nada de indiano. Que está viajando, mano, indiano? Aí ficou aquele silêncio na palestra. Aí eu percebi que eu criei um climão, mas ao mesmo tempo não podemos distorcer as coisas, Marcelo. Aí eu falei: pessoal, é o seguinte, parece arrogante, parece prepotência, mas a ciência não trabalha com palpites. Você só refuta a ciência com uma ciência melhor. Não é porque você acredita em algo que, se algo funciona, seja real. Você imagina a zona que seria a ciência hoje se cada um chega lá e desse um palpite? Ah, mas eu acho que isso... Ah, legal, vamos então fazer um teste. Isso não existe. E as pessoas confundem isso, mas é com uma arrogância. E não é.
Mas é comum. É comum. É comum as pessoas... Mas, ó, vou te falar que, na grande maioria dos casos, é algo que se repete mais em países em desenvolvimento ou países de terceiro mundo, onde você tem ali a situação da baixa educação como um todo. Sim. A gente tem uma educação de base muito ruim desde o começo. E aí você tem pessoas que, ao longo da vida, são acostumadas a gostar da tirada rápida. Resolve o problema, ela entende, tá ok. E não a discussão, e não o ponto, e não a explicação. E quando você se depara com alguém que tá te explicando as razões, choca.
Sim.
Choca. Sim. Então é muito mais fácil um escape emocional, uma piada legal, uma tirada legal, palavras que ela entende, coisas que ela não imaginava que podiam existir, mas que é fácil para ela conectar na cabeça dela, e não a realidade da complexidade dos fatos, o quanto você tem que parar para entender. Opa, ele falou 3, 4 palavras aí que eu não conheço, me explica essas 3, 4 palavras.
Sim, sim.
Aí
sim,
a pessoa, ela tem que... Eu não sei porquê, isso é uma coisa que tem muito no Brasil, não é muito comum fora do Brasil, é mais comum o que eu vou falar agora acontecer no Brasil, mas o brasileiro, ele tem medo de perguntar e vergonha de perguntar. Ele prefere escutar alguém que fala de um jeito que ele entende, mesmo se estiver errado, do que ele escutar alguém que realmente entende de algo. Ele não entende o que a pessoa está falando ali, as palavras, e ele ir atrás e perguntar, sair perguntando: mas por que isso? Por que aquilo? Por quê? E chegar na verdade real.
E, Marcelo, você está tão correto no que você está falando, que o que você disse agora encaixa em duas grandes personalidades que diziam a mesma coisa que você acabou de falar. A Albert Einstein dizia: questionem sempre. Nem sempre eu, naquela época, ele, vou estar sempre certo. E ele estava certo falando isso. Albert Einstein errou quando ele achou que o universo fosse estático. Ele errou, ele estava errado. Carl Sagan, no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele fala exatamente o que você disse. No livro tem uma passagem que ele fala assim: eu não entendo porque o homem, se referindo à figura do pai, tem vergonha de responder para o filho que não sei. Não, não sei, vamos pesquisar juntos. Parece que, e você falou, foi correto. A pessoa parece ter vergonha. Ah, eu não sei.
Mas é muito cultural, então, sabia? É, cara, muito cultural. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Na Índia eu percebi isso também. Eu trabalhei um ano e meio na Índia e eu percebi esse comportamento muito parecido com o brasileiro. E aí, pra mim, eu não sou estudioso de psicologia pra entender como essas coisas se comportam em diferentes nações, culturas, etnias. A sensação que eu tenho é: quanto mais baixa a educação, maior o medo de perguntar, de ir atrás. E também eles se sentem mais reprimidos de mostrar que eles não sabem, sabe? Tem isso também. Agora, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, aqui é muito comum os caras perguntarem por quê. Mas por quê? E questionar. E na Ásia é muito comum o taiwanês, que é com quem eu trabalho com muita gente de Taiwan, o pessoal que tá no Japão, em tudo quanto é lugar, eles te perguntam de maneiras diferentes. O chinês e o taiwanês, ele tem algo muito mais próximo, e existe até uma cultura que tem na China e tem em Taiwan, que são cinco porquês. Você já escutou falar disso?
Sim.
Você perguntar cinco vezes o porquê para chegar no... na raiz do problema. Na hora que você tiver no quinto porquê, você chegou na raiz do problema. Isso é uma coisa cultural, isso é um jargão deles. Os cinco porquês. Você questione cinco vezes pro cara por quê. É engraçado, porque às vezes eu tô em reunião de negócios e eu já dei a resposta certa. Aí o cara começa: por quê? Aí eu repito. Aí o cara: por quê? Aí eu repito de novo. Aí tem que repetir cinco vezes pro cara o cara se acalmar. Ah, cheguei no quinto porquê, o cara.
Mas isso é gostoso. O próprio método científico cara, assim, o negócio é tão complicado que começa da base. Eu falo nas minhas lives assim: não adianta a gente reeducar as crianças cientificamente, nós temos que reeducar os adultos. São os adultos que votam, são eles que distribuem a renda no país. Então não adianta a gente reeducar uma base forte cientificamente quando ela chega em casa e pergunta pro pai porque o céu é azul e ele fala que é reflexo da água. São coisas simples. Então, é todo um processo de reestruturar o nosso país mesmo. Mas precisamos entender se os governos, no modo geral, têm esse interesse. Sabe, às vezes é melhor do jeito que está, porque é mais fácil para manipular. Essa é a verdade.
Vira um ciclo vicioso, né? Então, a gente tem um ciclo vicioso no Brasil, onde, e é óbvio, a gente escutou isso um milhão de vezes, cara. Brasileiro, o político brasileiro é o reflexo do brasileiro. É o cara que quer tirar proveito.
Sim.
É o cara que acha que tá tudo ferrado e corrompido, então eu não vou lutar pra ser melhor. Eu vou tirar proveito quando chegar a minha vez. É a lei de Gerson. Não é todo brasileiro, mas tem uma grande parcela da população que é assim. E acaba influenciando outros a serem assim também e pensarem dessa maneira.
E aí aqui no Brasil você tem essa grande diferença de bandeiras, de cores, de partidos. Você assume que você é de um tal partido, o cara pode fazer merda que você vai defender o cara. Parece um fanatismo futebolístico, torcedor de futebol. O que você Putz, também.
Isso tem. Complicado. Isso é uma coisa que tem aqui nos Estados Unidos também. Mas às vezes existe. Mas é uma dualidade, né? Tipo, é polarizado. Sim. Há muito, muito tempo. Mas o que eu vejo aqui é o seguinte: eu vejo que o americano, ele consegue discernir muitas vezes o que é bom e ruim de cada governo. Existe uma parcela da população que consegue. Existe uma outra parcela da população que não. Ela fica polarizada. Tá? Tanto é que por isso que. E é muito legal a gente olhar para os Estados Unidos nesse ponto, apesar de ter essa dualidade. Tem dois partidos que são predominantes e que são super fortes dentro da cultura deles e da história deles, mas na hora que você para analisar que existe um peso, um equilíbrio muito grande. É difícil você ver um dos partidos ficar mais do que dois, três mandatos no poder.
Sim,
existe uma alternância. É uma alternância. Ela existe, ela acontece. E por ela existir e acontecer, existe um balanço dos dois lados. Mesmo existindo uma polaridade com dois partidos, né? Essa distopia de um acha que é o oposto do outro. Na hora que eles assumem o país, eles se comportam como o país. Não importa quem. E existem projetos, né? Existem os projetos do país, né? Projetos que são do Estado, que não é do governo. Que entrou ali. E ciência é uma coisa importante pra caramba aqui. E a gente tem aí vários exemplos ao longo do tempo. Não só, a gente usou os Estados Unidos aqui, mas a gente poderia usar a própria Índia, que é um país em desenvolvimento, muito mais pobre do que o Brasil. Eu sei, eu conheço. Os caras, eles investiram em algumas direções, diretrizes de educação e ciência, educação de matemática que a Índia fez. Hoje, você vai no Google, é só indiano, velho.
Marcelo, um dos maiores físicos hoje atualmente é indiano. Um dos maiores matemáticos é indiano. Vê a agência espacial deles, da Índia, causa inveja em qualquer outro país, cara.
Porque eles investiram em matemática.
Maluco, a gente tem a base de Alcântara aqui, ó. A base de Alcântara, ela tá nascendo numa posição extremamente vantajosa para lançamento de foguetes. Devido ao ponto do Equador. Cara, só tem capim lá.
Você fala extremamente vantajosa, mas eu já trouxe. Ah, estou tentando lembrar o nome da menina. Ela foi demais aqui. E ela falou para mim, era da Cobruf lá, do pessoal que faz competição de foguete. E ela falou o quanto você economiza de combustível de foguete. Sim. Chega até 50% de economia de foguete, cara.
Gira em volta.
Depende da época do ano, qual é a posição que você quer colocar e tal, o satélite, a direção que o foguete vai, pode chegar até 50% de economia de combustível. Isso é uma coisa que você só tem no Brasil por causa da posição como roda e tal. É muito difícil você encontrar o mesmo lugar.
Você pega hoje a posição do Brasil em relação ao Equador e o eixo do planeta, se não me engano, junho, julho, agosto, chega a 450%. E não é aproveitado. Tá lá. Não serve pra nada. Entendeu? Aí você. Isso dói. E o engraçado, Marcelo, que eu falei assim, há 2 anos atrás, antes da pandemia, não davam já muito valores para cientistas no Brasil. E durante a pandemia, eu falei para minha esposa que eu acreditava muito que isso fosse mudar. Porque por mais que naquela época apareceu grandes charlatões que faziam cadeirantes voltarem a andar, vendia produtos ungidos para melhorar a tua vida, esses caras sumiram. Sumiram durante a pandemia. Os curadores, curandeiros, sumiram os caras. Quem resolveu o problema foi a ciência, foi a vacina. Eu falei, poxa, vou começar a dar um pouco mais de valor para isso. Semana passada recebemos a notícia aqui que o nosso presidente cortou 80% do investimento científico no país para 2022. Aí você analisa de uma forma assim, ó, bem a grosso modo, tá, Marcel? Nossa ciência no país é uma merda, ela é ruim. O que vamos fazer para melhorar? Vamos cortar 80% no investimento científico. 80%?
Caraca. A gente só tem herói, né? Caramba, a gente só tem herói no Brasil, os caras que encaram isso de frente.
Eu coloquei uma imagem agora no Instagram, no Universo Genial, que eu cheguei a 190 mil seguidores. Uma das meninas falou isso para mim: professor, você é um herói. Chegar a 190 mil seguidores no Brasil divulgando ciência. Você não tá nada contra meninas que fazem isso, por favor. Mas você não tá fazendo vídeo de maquiagem, você não tá vendendo produtos, você não tá rebolando em vídeo. Eu nem posso fazer isso. Se eu fizer, eu perco o seguidor. Mas é difícil, é muito difícil, Marcel. E você hoje, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Mas na ciência, ele precisa ser dito e repetido. Porque parece que quanto você fica um tempo sem falar de algo, é uma brecha que aparece para os charlatões. Pegam essa brecha e aumentam ela de uma forma que quando você vai ver, o negócio já desenrolou. Astrologia. Um exemplo bem prático, tá, Marcelo? Astrologia, ela nasceu realmente na Grécia, há mais de 2000 anos atrás, e ela foi o começo da astronomia. Não tinha entendimento sobre os astros. A astrologia, ela nasceu para entender os astros, assim como a alquimia nasceu para entender a química. Só que hoje a gente não vê ninguém querendo transformar pedra em ouro. A alquimia morreu e nasceu a química. Quando percebemos há 300 anos atrás que o alinhamento dos astros não influenciaria na vida da pessoa, ela morreu. E nasceu a astronomia. E por que a astrologia ainda é rentável no nosso país? Tem pessoas que ganham dinheiro vendendo mapa astral. Mapa astral. Se os astrólogos estudassem um pouquinho só, nós descobrimos uma constelação depois do surgimento da astrologia. Então, tecnicamente, hoje era para ter 13 signos. O famoso serpentenário, que eles chamam. E como eu gosto de falar nas lives, mas de forma simples, para as pessoas entenderem, planetas... 80% dos planetas da nossa galáxia são feitos de rocha ou gases. E as estrelas de plasma. Então, assim, em nenhuma sanidade normal, bolas de plasma e de rochas alinhadas não vão interferir na tua personalidade. Isso é ridículo. Isso não tem assim, nenhum tipo de embasamento científico. Não tem lógica.
Você quer ver uma coisa muito maluca? Eu já fiz esse experimento, ele é muito legal. Quando alguém fala pra você alguma característica que ela tem forte, uma pessoa, uma conversa de bar. putz, eu sou assim, eu sou despojado, eu vou e faço mesmo, me ferro às vezes, mas sou despojado e tal. Também, né, característica do meu signo, leão. Aí você fala, putz, eu sou leão também, cara. Sabe outra coisa que leão tem que é foda? Corajoso pra caralho. Aí fala, puta, é mesmo, eu também, puta, sou corajoso, o leão é foda e tal. E aí você vai explodindo isso, vai continuando e falando isso. Aí no final você fala, então, bicho, só que eu sou de câncer.
Acabou, Você refutou o experimento científico, acabou, é isso.
Aí a pessoa, como assim, você tá me tirando? Você tá tirando com a minha cara? Eu falei, não, cara, tô falando a real, eu sou de câncer. Você falou que era de leão. É, porque você acredita nisso?
As pessoas perguntam pra mim, né? Professor, que signo que você é? Eu falo, sou de unicórnio. É, mas você não tem, nenhum tem. Nenhum tem.
Tá aí, ó. Tá aí o 13º.
Numa palestra, brincando uma vez, o professor falou assim, falando sobre astrologia, falei, ó, eu nasci no dia 14 de março de 1978. Albert Einstein nasceu no dia 14 de março de 1879. Nossa, é verdade. Sabe quem nasceu também no dia 14 de março? Uma atriz pornô italiana chamada Cicciolina. 14 de março. O que nós temos em comum? Nada. Não temos nada em comum.
Sei lá, com a Cicciolina talvez, porque pra tomar no cu tá fácil no Brasil.
A gente passa pela... A gente se... Igual ela.
Só se fode.
Só igualzinho ela, mesma coisa.
Mas, cara... Uma coisa muito maluca na criação de conteúdo para ciência é justamente esse lance de fazer a ponte. Você conseguir ensinar para as pessoas que não entendem do assunto um assunto muito complexo, de uma maneira fácil. Como é que você trabalha com isso no seu dia a dia?
Eu escrevi até hoje, Marcel, 3 livros. Eu escrevi um livro chamado Astronomia para Crianças, que eu falo justamente dos planetas do nosso sistema solar, um pouco da Terra, para crianças até 10 anos. Eu faço uma comparação dos planetas com frutas, para elas entenderem, terem uma dimensão do tamanho dos planetas realmente. Eu escrevi um outro que chama o Guia da Astronomia. Esse tem mais de 300 páginas, eu conto a história da astronomia desde a Grécia Antiga até os dias atuais. É um público mais adulto. E esse último que eu escrevi faz 1 ano, chama Sobre o Ombro de Gigantes. Eu peguei 144... cientistas que já morreram e fiz uma mini biografia deles. O engraçado, não é engraçado, mas quando eu estava escrevendo esse livro, falei, pô, eu vou escrever só de pessoas que morreram. Porque vai que eu estou escrevendo de uma pessoa e ela morre. Cara, quando eu pensei nisso, eu estava escrevendo do Hawking. E ele morreu no dia 14 de março.
Pronto.
Olha lá, astrólogos.
Vamos misturar o Hawking com a Cicciolina agora.
Em 2018. Aí eu falei, não vou escrever dele, porque até fazer, vai demorar pra lançar, e ele não tá muito bonzinho, então vou esperar um pouco mais. Depois de 4 meses ele morreu. E nas lives que eu faço, Marcel, o foco meu é no Instagram. As minhas lives eu salvo e jogo no meu canal no YouTube. Lá eu tenho pouca visibilidade, mas no Instagram tem uma visibilidade legal. Normalmente quando o foco em relação a um tema, por exemplo, sobre buracos negros, cara, eu uso muita coisa que eu tenho na mão, eu tenho uns isopores, revistas, alguma coisa, para mostrar para a pessoa, para entender o que é um buraco negro. Um exemplo bem prático que eu dou para a pessoa, quando você de cara fala para a pessoa assim, buraco negro não tem superfície. Ao contrário de planetas e estrelas, buracos negros não têm superfície. Aí pensa, tá, professor, mas como que eu posso visualizar um buraco negro? Senta na tua cama, estica o lençol da tua cama, pega teu dedinho e faz um redemoinho no lençol. Para e solta. Olha para aquilo. Você criou um buraco negro. Você distorceu o tecido do espaço-tempo da sua cama. E tudo que está nesse redemoinho agora não vai mais sair de lá. O que acontece no centro desse redemoinho, ninguém sabe. Mas nós sabemos que lá tem um buraco negro. Então, de forma simples, eu tento passar para a pessoa como que funciona algumas características do nosso universo. A gente escuta tanta palavra técnica e às vezes não entra na nossa cabeça o funcionamento. Uma outra coisa legal, bem rapidinho, é quando a gente fala de dilatação temporal. Quanto mais rápido você se locomove, mais devagar o tempo passa para você. Mas por quê? Aí, se você explica de relatividade restrita, você entra muito na parte técnica ou da geral. E uma forma que eu falo para as pessoas entenderem é o seguinte: imagina o nosso universo, que tecnicamente ele é plano, o universo é plano, e nesse universo tem uma régua que, ao invés de marcar centímetros, essa régua marca minutos. Então essa régua está colada no tecido do espaço-tempo. Então quando você viaja rápido, você começa a juntar, trazer para você o tecido, e ao mesmo tempo você começa a juntar essa régua, você distorce ela e você diminui o tempo. Então quanto mais rápido você correr o tecido do espaço-tempo, mais você vai recolher essa régua e vai encurtar o tempo. As pessoas entendem. Aí fala assim, puta que pariu, professor, eu sempre ouvi sobre dilatação temporal, mas não imaginava por que o tempo passa mais devagar. É, nessas... Como nós somos objetos 3D, nós nos locomovemos em três dimensões, entender como funciona a quarta dimensão é realmente uma coisa louca. E para finalizar, eu falo para as pessoas, e Albert Einstein falou tudo isso, deduziu tudo isso, teorizou, sentadinho numa mesa com uma escrivania, papel, caneta e um cachimbo. Só. Sem Google, sem internet, sem nada disso. Em 10 anos o velho criou duas teorias.
Ele é foda. Mundo. Ele é foda.
Ele era foda.
Ele era foda. Uma coisa muito maluca também, né, cara? Esse negócio de sensação de tempo é uma coisa muito louca, né? O cara ter a cabeça pra ficar desenvolvendo essas ideias, da onde que vem, o que poderia ser, óbvio, com todo o estudo que ele teve. Mas como é louco isso, né? Como é louco o cara chegar nisso. Eu ainda fico impressionado, porque a tecnologia permite a gente a ter hoje acesso a algumas experiências, né? Então, é muito louco. Quando eu vou pra Taiwan, eu pego um voo que sai de São Francisco, Taiwan, direto. Eu moro na Flórida, pego um voo pra Flórida, depois eu pego São Francisco, Taiwan. Quando eu vou pra São Francisco, Taiwan, na ida, são 14 horas de voo. 13, 14 horas de voo. Na volta, são 11. É a mesma coisa. É na volta, são 11. Isso, né? São 11 horas de voo. Lógico, o movimento da Terra, a direção que você tá indo e tudo mais, a rota. Mas a coisa mais maluca é que quando eu vou, eu chego muito mais tarde do que o tempo da viagem. Quando eu volto, eu chego mais cedo que o horário que eu saí.
Fuso horário, isso é fantástico, né, Marcelo?
Porque o fuso horário te dá uma percepção de tempo, sim, completamente alterada. Então, se eu sair, sim, às 10 da manhã do dia 10 de Taiwan, o voo direto faz eu chegar em São Francisco às 9 da manhã do mesmo dia. Eu viajei no tempo, literalmente.
Isso é fantástico. Isso é uma das provas que o nosso planeta é esférico.
É óbvio.
Bom, fuso horário é uma das maiores provas. Marcelo, você sente essa loucura temporal dentro do nosso planeta. A estrela mais próxima da Terra, que é a Alpha Centauri, que está a 4,2 anos-luz de distância. Se nós pudéssemos viajar na velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, demoraríamos 4,2 anos para chegar até lá. Se nós fôssemos gêmeos, com 40 anos cada um, você ficasse aqui na Terra, eu fosse na velocidade da luz até lá, 4 anos, e voltasse, para mim demorou 2 anos, para você fazer 30. Esse paradoxo temporal, paradoxo que eles chamam dos gêmeos, isso é maravilhoso. E tem um detalhe, Marcelo, que explode a cabeça, que isso foi comprovado dentro do LHC. Tem uma partícula chamada muon, ela vive nanosegundos. Então ela se forma, entra em contato com a natureza, nanosegundos, ela morre. Eles pegaram duas partículas muons e colocaram dentro do LHC. Essa aqui ficou paradinha, da esquerda. A direita deu uma volta completa no LHC, próximo da velocidade da luz. Marcel, olha que loucura, eles dividem em segundos. Essa ficou parada, essa viajou quase 300 mil quilômetros por segundo. Quando essa completou a volta, quando ela chegou, a outra já tinha morrido. E ela não. E ela estava completando a volta ainda. Quanto mais rápido você se locomove, menor o tempo passa para você. A relatividade restrita do Albert Einstein e a geral foi comprovado no LHC. E o problema, Marcelo, não é nem tanto que você disse, senão, pô, o cara teorizou isso com a cabeça, esse momento. Tudo bem. O problema para mim é pegar tudo isso e colocar numa equação, cara. Entendeu? Aqui, ó, tá na equação. Eu tô provando que isso existe. Isso para mim é o cara ser louco. O cara ser gênio.
É muito maluco.
É muito, cara, maluco uma coisa dessa.
Hoje você tá criando, como você falou, né? Bastante conteúdo no Instagram. O Instagram onde você sentiu que te dá mais tração, né? Sim. Você sente muita diferença na hora de criar conteúdo pro Instagram, pro YouTube, para outras plataformas? Você entende essas diferenças? Como é que você encara isso?
É, o Facebook, para mim, infelizmente, é uma rede social que parece que ela tá morrendo. As pessoas estão... Eu tô com rede social da terceira idade. Me perdoe as pessoas da terceira idade que me seguem, inclusive a minha mãe, que está aqui me assistindo. Mas eu perdi muito público que gostava disso no Facebook. O Twitter, Marcelo, assim, eu percebo que o Twitter é uma coisa mais rápida. Você tem que ter, eu percebo que eu tenho que ter um pouco de cuidado no Twitter em relação a algumas postagens. Tem uma coisa muito delicada lá no Twitter. YouTube, pra mim, eu acho uma coisa muito chata. YouTube tá restringindo algumas coisas. Ficou uma coisa muito chata o YouTube. Que eu acho que pra mim era pra ser uma plataforma assim, que era pra ter oportunidade de fazer as coisas acontecer de uma forma mais rápida, menos burocrática. E eu perdi o tesão de fazer vídeo pro YouTube. Aí você faz um vídeo, tal, grava, aí pô, a imagem tá isso, a imagem tá aquilo, aí tá uma palavra e tal. Eu falei, meu, parei. Cara, peraí, no Instagram eu faço as lives, salvo, dá mais visibilidade que no YouTube. Algumas lives eu tô... É rentável pra mim no Instagram do que o próprio YouTube. Eu me dei bem com o Instagram, Marcel. Com o YouTube ainda... Eu apanho muito do YouTube ainda, cara. Muito, muito.
Cada plataforma tem uma particularidade e um público diferente, né?
Sim, um público diferente, né?
Isso é uma coisa que as pessoas às vezes se enganam, né? Eles acham que o público é o mesmo em todas as plataformas. Mas ele muda demais.
Muda, muda muito, muito, muito. Uma plataforma que mudou bem é no Twitter. Eu interajo bastante com o pessoal lá e parece que tem uma facilidade melhor de comunicação, de conversar. E eu posso estar enganado, tá? Até porque eu não sou meio novo ainda no Twitter. Mas parece que no Twitter as pessoas são mais críticas.
Bem mais. Mas né? Pro bom e pro bem e pro mal.
Sim, sim.
Parece, o Twitter sim. Tem um fenômeno do Twitter que é uma coisa maluca. Parece que seu subconsciente, quando você tá no Twitter, ele se conecta direto com as pontas do seu dedo e o teclado. E tudo que você pensa, sem filtro, sai no teclado e posta no Twitter. Twitter tem essa mágica, esse efeito colateral com as pessoas de, meu, você pensou, fudeu, já tá lá.
É verdade, é. Ele virou um diário. Parece que é um diário público.
É mais do que isso. É o seu subconsciente falando. É o seu processo de raciocínio. Antes de você terminar ele já tá lá.
E eu vejo assim uns tweets de pessoas que eu dou toda risada, cara. O cara postando lá, vou começar a escrever um livro. Eu dou 4 minutos depois, ela vai escrever porra nenhuma, não tenho paciência com isso. Meu, cara, quer dizer, não era nem que você tinha dado isso, entendeu, cara? É o que você disse. O cara não escreveu aquilo. Foi o subconsciente dele.
Ele começou a pensar, ele nem terminou o raciocínio, ele já postou.
Cara, deu muita risada aquele dia.
Mas é um fenômeno meio maluco o Twitter nesse sentido. E isso acontece com muitas pessoas, não com todas, mas com muitas pessoas. Não é todo mundo que... Muita coisa no Twitter acaba acontecendo por um impulso emotivo e não tão racional. O cara vê algo, porque até... Talvez a limitação dos caracteres tenha um papel muito grande nisso, porque as ideias têm que estar concisas, você não precisa ler algo muito extenso para tentar entender uma ideia ou expressar uma ideia. E a mesma coisa aconteceu do outro lado. O cara replica, ele também faz algo muito curto, né? Sem se estender muito também. Isso é a característica da rede, né, cara? Cada rede tem a sua característica. Bom.
Mas eu acho, Marcelo, só terminando.
Pode falar, pode falar.
Ele deu esse problema. Eu acho que o Facebook perdeu o público. Porque ficou algo muito, muito extenso. Os caras metem uns textão enorme e tal.
Isso. Eu não sei, cara. Eu vou te falar, cara. Eu só uso o Facebook. O Facebook eu usei muito, eu gostava muito.
Eu também.
Quando acabou o Orkut, eu gostava muito do Facebook.
Orkut era da hora das comunidades, cara.
Nossa.
Meu, as comunidades...
Tinha uma comunidade no Orkut, chamava Só Me Foda do Brasil. Eu nunca vou esquecer dessa comunidade. Era fantástica, você queria dar risada, era entrar lá, era um negócio muito legal. Mas assim, o Orkut teve um momento dele, o Facebook revolucionou com a timeline.
Sim.
E depois todo mundo copiou a timeline do Facebook, né, em tudo quanto é lugar, virou uma identidade, né?
Cara, a timeline saiu e explodiu, verdade.
Não existia timeline antes, né, era a página.
Eu não lembrava disso, Marcelo, é verdade.
Então o Facebook meio que revolucionou com isso, assim. Talvez ele até tenha copiado de algum outro lugar, mas eu lembro que ele popularizou. E
Eu fico pensando qual será o próximo.
Então, cara, a gente nunca sabe o próximo. Até porque hoje eu tenho muito receio do próximo. Eu sou muito cético em analisar as redes no que diz respeito porque as pessoas estão lá e se realmente as pessoas estão lá. Então, por que você tá no Facebook? Por que você usa? Ele é o que pra você? Uma revista? Ele é um jornal? Ele é uma televisão? O YouTube parece que tem mais claro isso. Ele é uma televisão on demand, sabe? Ele é uma TV a cabo, você só assiste o que você quer. Legal, sim. Isso é bem claro. Apesar dele tá virando cada vez mais uma rede social, tentando cada vez mais adquirir essas outras features, características de redes sociais, né? E se tornando uma em prol disso. Mas quando eu olho, por exemplo, pro Instagram, o Instagram ele tinha uma coisa fantástica que era só foto. Ele cresceu com isso. Pra ele não morrer sem com edição, isso.
Né?
Sem você lembra? Tinha que ser nele. Aí ele foi permitindo edição, foi abrindo e tal. Quando veio o vídeo pro Instagram, não foi uma coisa que pegou. O Instagram sempre sofreu muito com vídeo. No Stories pegou numa jogada de copiar o Snapchat.
Sim, foram os temporários, né?
Isso, os vídeos temporários que ficam ali, são pequenos, tem pouco tempo. É como se fosse uma versão do Twitter em vídeo.
Sim, sabe? Sim.
São 15 segundos. Agora vai aumentar para um minuto e tal. Mas era assim. E aí a gente olha pro TikTok e fala assim, pô, o TikTok tem essa característica, né, maluca de você não tá seguindo alguém. Você tá só vendo o próximo vídeo, E aí quando você começa a tentar entender e estudar as diferentes plataformas e os públicos, você começa a perceber o quanto é diferente. A maneira do uso, o tipo de conteúdo que se busca, que é consumido, como que é descoberto. Como que as pessoas interagem lá dentro. Então o TikTok da vida, ele gera muito pouca interação com a pessoa que cria o conteúdo. Por quê? Porque é uma timeline maluca que ele vai jogando pra você qualquer vídeo. Se você assistir, se você, o que já aconteceu comigo, apareceu...
Come teu tempo, né?
Apareceu... Come teu tempo, óbvio. É como se você estivesse lendo alguma coisa.
Sim.
Né? Você tá consumindo, você tá assistindo um filme. Você tá ali perdendo seu tempo, você tá consumindo seu tempo. Então o TikTok tem um negócio muito maluco. Se você se vê uma mulher de biquíni bonita lá dançando, e aí você viu aquele vídeo curto até o final, e o próximo é um vídeo de gatinho, você fala, ah, vídeo de gatinho, pá, aí vem outra mulher bonita de biquíni dançando, e você assiste até o final, pode ter certeza que dali pra frente, meu, 80% dos seus vídeos que vão ser mostrados pra você é mulher dançando de biquíni. A mesma coisa, isso, ao contrário. Essa leitura é brutal.
É brutal. Hoje, conversando com um cara, Marcelo, isso que você está falando é tão genial isso. Eu conversando hoje com um filósofo, ele tem uma página grande no Instagram também, ele falou, Jefferson, não coloca mais muitas hashtags em postagens. Então, por quê? O Instagram está tirando engajamento de quem coloca muitas hashtags. Falei, por quê? Ele não quer que várias pessoas acessem as hashtags. Então coloca só uma ou duas hashtags, que vai diminuir quem as pessoas vão ver, mas aumentar o alcance. Para eles é como se fosse um vírus isso. Está forçando várias pessoas a entrarem em.
Eu não sei se isso é verdade. Porque assim, você pega post que. Você pega de tudo. A real é que você pega de tudo.
Aí eu falei, como cientista, vou fazer uma pesquisa. Peguei 10 páginas grandes e fui ver as publicações. Meu, sim, coloca, assim, como coloca. Cara, então.
Esse é o ponto, sabe? Então, é que nem o pessoal fala, ah, não fala palavrão no YouTube que cai a performance. Pô, se fosse verdade, o flow tava fudido.
Na verdade, a gente tinha derrubado todas.
Então não é bem assim que funciona. Na verdade, o que até é muito engraçado, o BRKS Edu, que é um cara famoso, que fala de jogos e tal, baita cara, inclusive, ele fez um teste não há muito tempo atrás, muito maluco, que as pessoas falam assim, não fala o nome Twitch no YouTube, que o YouTube vai diminuir o seu alcance. Ele não quer que as pessoas saibam do Twitch. Parece que você tá falando com alguém no trabalho, fofoca, sabe? Olha, não fala o nome de fulano pro outro, o cara odeia, ele vai te fuder no trampo. Tipo, sabe? Parece que é isso, mas não é nada disso. E aí ele fez um vídeo muito maluco, um vídeo que ele editou, obviamente, 10 horas de vídeo, ele com a cara pintada de roxo, um gorro do Twitch, um travesseiro do Twitch no fundo, o logo do Twitch, cara, aqui tatuado, uma camisa do Twitch roxa, no título, Twitch por 10 horas, e ele falando, Twitch, 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 10 horas. tweet. No título, hashtag tweet, link pro canal dele no tweet, tudo no tweet. E o vídeo bombou. E o vídeo bombou. Se fosse verdade que o canal perderia performance por causa disso, nem aquele vídeo bombava, nem o canal continuava performando mais.
Sim. Eu escuto isso lá no Instagram. Ela não coloca nada no TikTok, porque o Instagram diminui. Cara, os vídeos que eu coloco, eu monto lá, eu jogo pro TikTok, o TikTok pro Instagram, marco, comparto. Cara, não tem nada a ver
isso aí. Os shorts do YouTube, que é uma cópia descarada do TikTok da vida.
É, tá?
É muito maluco, né? Tem uma coisa muito louca que os shorts, os vídeos mais vistos dos shorts, são os vídeos que foram feitos na porra do TikTok e o cara baixou no TikTok e vem com o logo do TikTok. Porra! Essa maneira de competir com o TikTok e deixar os vídeos ficar, que tem o logo do TikTok aparecer pra maior quantidade de gente possível.
O Marcel, um dia um colega meu falou assim: Jackson, um dia a gente vai descobrir que só tem um cara que é dono de tudo isso, de tudo. É só um. Ele é dono do Mark Zuckerberg, ele é dono do outro, ele é dono do outro. É um cara que manda em tudo isso. Não pois acredito que os caras vão tirar. Você tem público? É que nem o cara que teu colega fez o tweet lá. Se tem público que tá vendo aquilo, é que eles querem, pô.
Vai ter existe, espaço. Obviamente, existe um algoritmo. É o algoritmo do ser humano. É o que o ser humano quer ver, que ele quer assistir, o que atrai os olhos dele. Esse é o algoritmo.
Acredito nisso também.
É assim que ele funciona, é a natureza do ser humano. Então quando você vai lá e muda thumbnail, o que você está testando não é se o YouTube vai gostar mais ou não, são se as pessoas vão gostar mais que se interessam por aquele assunto. Ele vai tentar chegar nas pessoas. Isso serve para todas as redes sociais, cara. É óbvio que tem, meu, maneiras de fazer isso que não são legais. Tudo que você aprende a fazer de excelente pro bem, nego também aprende a fazer pro mal. Em benefício sim, próprio, pode. Sem pensar na consequência.
Tá aí as pseudociências que a gente conversou.
Porra, como tem. Então, assim, quanto mais eu vejo as pessoas preocupadas demais, sabe, com o que falar, o que fazer e tudo mais, ela tá deixando pra trás a coisa mais importante, que é o conteúdo, é a razão das pessoas estarem ali. Essa é a razão das pessoas assistirem. É o conteúdo, cara. É você fazer um conteúdo legal. Não precisa ter frufru. Você pode fazer conteúdo legal sem frufru, se você entender o que é um conteúdo legal pro público que você se predispõe.
Eu falei outro dia, faz um tempo isso, e eu tô planejando. Eu falei pro pessoal lá do Instagram que eu vou fazer um Cosmos Raiz, um Cosmos brasileiro. Eu vou contar a história da astronomia em 12 episódios, só que eu vou melhorar a iluminação aqui, estúdio. Aí eu falei pro pessoal, só que vai ser raiz. Eu não entendo nada dessa edição de vídeo, então não vai ter efeitos especiais, não vai ter porra nenhuma. Eu, um painel, eu vou explicar a história da astronomia, como o Carl Sagan fez, Neil deGrasse Tyson fez muito bem, só que eu vou falar numa linguagem diferente, para um entendimento diferente. Meu, apareceu uns patrocinadores bons, tal, porra, o Jair vai investir, fazer um fundo verde, fazer aquela merda. Cara, vocês fazem isso, que eu não entendo de nada. Eu entendo ainda pouco de astronomia. O resto, vocês tocam isso. E eu acho que vai virar, cara, esse projeto, vai ser uma coisa legal.
Pô, do caramba. Bom, a gente vai abrir umas perguntas daqui a pouquinho, galera. Então preparem as perguntas de vocês aí, tá bom? Vocês podem, eu vou dar prioridade, obviamente, pra Superchat ou pra perguntas compradas aí com as carecadas no Twitch, com os pontos do canal. Mas façam as perguntas também de modo aberto, que eu vou pescando algumas aqui, tá bom? Então vamos lá, cara. Antes de eu partir pras perguntas da galera, eu costumo fazer a mesma pergunta pra todo mundo que vem aqui na Missão No One, todos os criadores de conteúdo. E a parada é o seguinte... Pra quem tá começando a fazer um canal pra falar de ciência, astronomia, qual é a dica fundamental que você dá pra essa pessoa e qual é o pecado mortal que ela nunca pode cometer, cara?
Pra começar a divulgar ciência de qualquer área, leia livros voltados pro ramo, de cientistas, de físicos, por favor. Cuidado onde pesquisem em Wikipédia da vida, cuidado. Filtrem, questionem e faça como Richard Feynman fazia. Pesquisem 3, 4, 5 vezes a mesma coisa em lugares diferentes. Simples. Hoje em dia, brasileiro já não gosta muito de ler livro, isso é um fato. Mas para quem quer divulgar ciência, tem que começar a ler uns livros, principalmente da área que você vai divulgar. E o maior erro para mim hoje de qualquer divulgador científico é copiar matérias de portais sensacionalistas. A pessoa tem que ter uma diferença, ela tem que pôr uma coisa na cabeça dela. O que eu quero? Divulgar a ciência ou ter seguidores? Se ela quiser ter seguidores, copia de portais, que eu não vou ficar citando o nome aqui, mas de portais sensacionalistas, assistam programas do Research Channel, eles adoram criar teorias conspiratórias de todos os assuntos, é uma pseudo, um pseudo canal, assista Alienígenas do Passado, da Fundido a Cabeça, que é aquela pessoa que fala besteira, mas se quiser divulgar a ciência de verdade, a ciência séria, ela é um pouco chata, é um pouco complicado, mas quem gosta vai seguir você. Hoje nós temos grandes divulgadores científicos do nosso país, grandes youtubers que levam a ciência muito a sério. Eu conheci esse cara uns 3 anos atrás, mantenho uma amizade um pouco distante dele devido à correria. O Sérgio do Space Today, ele é um cara muito bom. Eu falei pra ele, ele tá ficando estrelinha ultimamente, mas ele é um cara bom. Ele é um cara que tem muita paixão pela ciência, tá, Marcelo? Então tem muitos youtubers, divulgadores científicos sérios, que a intenção é divulgar a ciência. E pra começar a fazer um canal, tem que ser sério. Não quer copiar de portais. Ah, porque eu vi essa notícia que, ah, mas se eu colocar dessa forma, vai vir tantas curtidas. Esquece. Se começar pensando em curtidas e seguidores, esquece. Não vai virar.
Você faz entretenimento, né?
Faz pedido do TikTok, dublagem, cara. Nada é contra. Faz o que não é. Ciência não é fácil. Ninguém gosta de ciência. A gente precisa dela. Sempre vai chegar uma criança, ai, eu adoro ciência, sou apaixonado. É difícil. A Carl Sagan já falava, nós vivemos numa sociedade dependente de tecnologia, mas que ninguém entende de tecnologia. Marcelo vive também isso na área de TI dele.
Nem me fale.
Cara, isso é um fato. Todo mundo critica a ciência, mas todo mundo precisa da ciência. Poucos a entendem. Então, eu nem no meu maior sonho eu imaginava ter uma página no Instagram com mais de 190 mil pessoas, mas nem a pau, imagina. E ele que me acompanha nas lives sabe por quê. Eu tô falando assim, quando aparece charlatão lá, meu, chá, sai chutando a bunda mesmo. Não existe.
Eu sou.
Não quando, existe meia ciência.
Quando simples. Aparece os terraplanistas, ai que delícia, cara. Eu sou demais, adoro zoar os caras. Já chamo de cabeça chata do caralho já.
Eu sou muito fã de Star Trek, muito. Eu adoro Star Trek desde as séries originais. Tem um episódio nas séries originais que eles visitam um planeta, Marcel, e os caras são cabeçudos. Você lembra? Você chegou a ver? Eles são cabeçudos.
Eu acho que eu me lembro desse episódio.
Eu coloquei essa imagem no meu Instagram, que teve embaixo. Eu visitando uma convenção de terraplanista só pra zoar.
Tá bom, vamos para as perguntas. Deixa eu colocar o chat na tela. O pessoal tá aí já mandando várias perguntas. Eita. E aí, a Aline Aquino tá mandando aqui. Se bobear, foi ela que conectou nós. Que ela adora fazer isso, eu acho isso muito legal. A Aline mandou aqui um superchat, 2 superchats, na verdade. Muito obrigado, Aline, pelos 2 superchats aqui. E ela fala o seguinte: Jefferson, qual foi seu maior desafio na divulgação científica?
Oi, Aline. Primeiramente, obrigado aí pelo merchan que você fez no Universo Genial é pro Marcel. Obrigado pelo carinho. Eu acho que a maior dificuldade de divulgar ciência é você, como o Marcel disse, você pegar palavras técnicas, não só palavras técnicas, mas a extensão de uma explicação, de uma característica inteira, e transformar aquilo em algo fácil para as pessoas entenderem facilmente. Você vê muitos divulgadores científicos falando de quasares, falando de horizontes de eventos, de discos de acreção, mas na hora que para explicar, as pessoas não conseguem explicar de uma forma fácil. Então, se você substituir disco de acreção por anel luminoso, as pessoas começam a entender na cabeça delas o significado de tal coisa. Eu acho que a maior dificuldade é você usar uma linguagem mais informal com as pessoas.
Legal. E aí ela fala o seguinte: Jefferson, como aturar os terraplanistas?
Eu falo que tem 2 tipos de ignorantes no nosso país. São aqueles que gostam de comer o capim, porque faz bem pra eles. E tem as pessoas que comem o capim porque nunca conheceram o contrafilé. Então tem aquelas pessoas que são ignorantes por falta de conhecimento e às vezes querem aprender. Pra essas pessoas eu fico um ano inteiro explicando pra eles. Agora, para aquelas pessoas que estão acostumadas com capim, que só vê capim na frente, eu não perco mais o meu tempo. Porque essa galera, eles não querem entender, eles querem acreditar. E acreditar, até papagaio acredita que fala. Então, cuidado, não acreditam. Conheçam, entendam.
Vamos lá, chegou uma pergunta aqui do 3DFX aqui, direto do Twitch, ele comprou aí com as canecadas os pontos do canal, ele diz o seguinte: Jefferson, você acha que estamos vivendo um paradoxo onde a facilidade de acesso ao conhecimento está tornando as pessoas mais ignorantes? Essa é uma pergunta. E depois ele continua: tem a percepção de que na década de 80 as pessoas eram mais inteligentes, mas tudo era mais difícil, precisava ir à biblioteca, ler, ter sorte de assistir o Carl Sagan na TV, etc. Hoje o acesso ao conhecimento é fácil, mas existem terraplanistas, antivax e todo tipo de maluco. E será que vai piorar mais ainda? E aí, voltando à pergunta inicial que ele colocou, né? Você acha que estamos vivendo um paradoxo onde a facilidade de acesso ao conhecimento está tornando as pessoas mais ignorantes?
Eu acho assim que tem, na minha concepção, uma grande diferença de informação e conhecimento. A informação hoje, assim, é em tempo real. Eu estou conversando com um cara que está nos Estados Unidos agora em tempo real. Nós estamos trocando informação. Não tudo que nós falamos aqui não é tudo que é conhecimento. Algumas coisas foram besteira, damos risada, piada. Então eu acho que a internet tem que ser filtrada. O meu maior medo que eu vejo atualmente é que nós estamos formando uma geração de jovens opinadores, mas sem embasamento. Todo mundo está opinando sobre qualquer coisa sem nenhum tipo de embasamento.
Achismo.
O que ele fez na comparação dos anos 80 tem a ser um ponto de verdade, porque nem todas as pessoas tinham acesso a livros, a biblioteca. Então o conhecimento naquela época era um pouco mais difícil do que hoje. Hoje, se eu quiser criar uma bomba atômica, eu consigo fazer em 5 minutos olhando para o YouTube. Se eu quiser fazer um doce, que eu sou péssimo na cozinha, eu consigo fazer em 5 minutos lendo, vendo algum filme no YouTube, procurando alguma receita na internet. Conhecimento você consegue adquirir. Mas usando os 5 porquês do Marcel e o do Albert Einstein, questionem sempre, filtrem. Porra, será que aquilo que eu estou lendo é verdade? A base foi o negócio das vacinas, isso separou os ignorantes dos capins, que nunca viram outra coisa, dos caras que queriam comer outra coisa. Todo mundo virou especialista agora, infectologista no país. Os caras foram reprovados em química, não sabem a diferença de esquerda e direita, não sabem mexer numa calculadora. O cara entende de infectologia, o cara entende de vacina. Antes a gente era vacinado na porrada. A mãe levava, ela tomava vacina, voltava pra casa. Nem minha mãe sabia que vacina que era. Tava dando porque tinha fila, entendeu?
Pode crer, tem uma fila ali, ó. Tem que ir lá.
Toma porque deve ser bom. É que nem sabia o que era. Não tinha acesso. Em casa, na minha casa eu já peguei uma época que tinha TV, mas na casa da minha mãe, quando era mais nova, não tinha TV. Que eles eram vacinados. Essas filhas sabiam que eles estavam tomando vacina pra tétano, pra... Não sabia porra nenhuma. Hoje chega uma mãe, mas essa aqui foi fabricada num tempo recorde. Minha filha, tu não sabe fritar uma coxinha. Tu nunca li um livro na vida. Para de ser chata, meu. Para de ser boba. É formar opinião sem embasamento. Isso é perigoso. Se o Marcel chegasse pra mim e fazer uma live pra gente discutir sobre astronáutica, que é um ramo da astronomia, só que eu sou péssimo. Eu adoro foguetes. Eu tenho aqui o Saturno 5, igual o Marcel tem lá atrás. Eu tenho aqui também o ônibus espacial que o Marcel tem lá atrás. Eu adoro. Pra mim é um encanto ver os foguetes no espaço. Agora, se ele chega e sentar com o Jé, vamos discutir sobre engenharia, astronáutica. Fudeu, eu não sei. Não entendo. Cada um na tua área.
É muito maluco, né? Mas eu tenho uma visão um pouco mais crítica sobre isso. Eu acho que a diferença do... não é nem pré-internet, mas pré-redes sociais. E as redes sociais, sim, elas conectaram as pessoas. A diferença do pré-rede social e pós-rede social é que antes você não sabia que existia tanto ignorante. Eu acho que essa é a maior diferença. Você não sabia, sim, só isso. Agora vocês têm uma noção muito maior da gravidade do problema.
Consegue filtrar, né?
Eu não vejo. Na verdade, se a gente analisar o ser humano nos últimos 30 anos, nós evoluímos demais. A gente vê índices de pobreza no mundo todo diminuindo, a taxa de longevidade, né, das pessoas aumentando globalmente. Então o mundo, ele é muito melhor hoje do que ele era 30 anos atrás. Mas muito, sim, melhor. muito melhor. Então, assim, o mundo está melhorando. Mesmo assim, existe uma galera que se comporta como sempre o ser humano se comportou. A diferença é que agora você vê eles. Sabe, é a mesma maneira que, assim, eu não duvido do aquecimento global. Eu não duvido dos desastres que existem hoje em prol de um aquecimento global, das coisas que estão acontecendo. Mas você tem que saber separar o que é poluição, o que está de verdade destruindo a nossa natureza, o nosso ecossistema, o nosso planeta, versus o que é catástrofe natural. Então, na hora que vem, que catástrofe natural, muito antes do ser humano existir, já tinha na Terra. Então, quando tem uma catástrofe natural e aí aparece em dois, três lugares ao mesmo tempo, minha esposa chega pra mim e fala: Marcel, o mundo tá acabando. Então, da mesma maneira. Da mesma maneira que. É muito maluco isso. É muito maluco. Vem um tsunami no Japão, aí vem mais não sei o quê, mas não sei o que ela fala: Marcel, o mundo tá acabando. Porque ela teve acesso à informação que no mundo de 30 anos atrás ela não teria. Tava acontecendo do mesmo jeito.
Sim, sim.
Tava acontecendo do mesmo jeito.
Já teve pandemia no planeta.
É, porra, já teve. Não é assim, calma, não é tudo isso. Existem essas coisas e a gente precisa entender. Então, por exemplo, eu sou muito crítico com ela, ela adora, mesmo morando aqui nos Estados Unidos, a gente assina o serviço que ela vê, por exemplo, Record, Globo, essas coisas. Ela gosta, é a vida dela, sempre assistiu esses negócios. E ela adora assistir um Cidade Alerta da Vida, esses programas da tarde. E eu passo, eu olho pra ela assim, eu falo, meu Deus, você tá perdendo seu tempo vendo a desgraça dos outros. É. Tipo, qual é que é? E ela curte, é uma parada que é entretenimento pra ela. E eu entendo o entretenimento, porque na hora que eu sento pra assistir Star Wars... É entretenimento puro, é fantasia. Eu amo. Sim, sim. Eu vejo a mesma coisa, sempre ela olha pra mim e fala: você tá perdendo seu tempo aí, babaca. Entendeu? Eu até entendo isso. Mas a gente tem que entender essa parada de que, meu, hoje, não só a rede social ela é extremamente democrática na opinião, todo mundo pode dar a sua opinião. Só que a gente tem que lembrar que existem mais de 7 bilhões de pessoas na Terra e cada um tem uma opinião. Então, opinião só tem valor para você como indivíduo, não para a sociedade. Para sua opinião ter valor para a sociedade ou para um grupo de pessoas, ela tem que estar embasada em algo real. Ela tem que estar conectada com a veracidade de fatos. Não simplesmente quando o cara pega e fala, eu acho. Quando o cara pega e fala, eu acho, ele faz assim, ó. Chupa o dedo, põe para cima e fala, está ventando para a direita. Isso é o eu acho.
Sim, sim. Tem uma frase que nós, os cientistas, falamos quando estamos discutindo sobre um assunto, que é, nem errado você tá. Eu adoro essa frase. Você não tá nem errado. Então não adianta começar com um negócio do que, na minha opinião, foda-se.
Sua opinião não é válida. Na minha opinião, porra!
Ah, essa caneca eu acho que é de madeira. Não, não, isso aqui é porcelana, tá provado. Mas na minha opinião, tá errado. Deixa eu ter errado. Tua opinião não é válida.
O que acontece é que muita gente que quer se expressar aquilo que ela pensa, ela usa a palavra acho.
Sim, sim.
Acredito. O que é eu acredito? É você não ter estudado para entender qual é a realidade. Então você passa a acreditar, crer em algo que você ainda não tem a convicção dos fatos da realidade. Então as pessoas trocam isso por opinião e usam opinião, que é uma palavra que transita na comunicação entre liberdade de expressão e pensamento crítico próprio. E aí isso ganha valor no discurso. Mas o discurso é transitório. O que eu falo aqui, o Jefferson pode pegar e usar no canal dele e roubar isso de mim. Isso não é um crime. Isso faz parte do discurso, é a natureza dele. E eu, provavelmente, tudo que eu tô usando aqui, a combinação das minhas palavras, são diversos discursos que eu roubei de outros lugares. Que é natural. É a língua, a linguagem é assim. Ela é passada assim. Ela é passada pela própria linguagem. Então, na hora que eu vejo a galera falando, eu acho muito engraçado, porque eu passo por isso no mundo de tecnologia. Então o cara vai lá, faz um review e fala assim, putz, eu acho que essa tela não é muito legal. Caralho! Porra! O cara faz review de smartphone a dar com pau pra falar que ele acha que não é muito legal, mano. Puta que pariu! O cara faz só isso da vida, mano. O cara levanta, o cara tem o tico e teco, mano. Um é pra andar, outro é pra cagar. E vai fazer review de smartphone pra falar que eu acho. É foda!
Isso é comparação que você fez outro dia. Você fez agora. Tem um cara outro dia que ele foi na minha página. Ele tem uma página de divulgação científica. Aí eu tava explicando sobre a expansão do nosso universo, caramba. Aí ele escreveu assim: ah, eu não consigo acreditar nisso. Aí eu entrei no perfil dele: astrólogo, cura Reiki, planta vezes cristais. Aí eu tive que chamar o cara. É sério? Que a expansão do universo, que tem evidência, você não acredita. Cura através da energia das mãos, sim. Sério. Cara, meu, vai se ferrar, bicho. Vai
é estudar, é muito... eu não, cara. Eu tô... Nossa, vou te falar de um cara que você não conhece. Eu duvido que você conheça, na verdade. E... esse cara, ele tem a simplicidade do conhecimento das ruas. Eu adoro esse tipo de pessoa. E ele é um cara já de uma idade avançada, já, ele mais velho do que a gente. O nome dele é Doutor Reclama. Ele tem um canal. Ele criou, que chama Doutor Reclama. E aí ele chamei ele no programa aqui duas vezes já. Ele é uma figura, né? Esses caras que você não acredita que existe, sabe? Você dá muita risada com ele, com as coisas que ele faz. E aí ele começou a contar a história que ele descobriu o algoritmo hater. Se prepara. Aí ele chegou e falou, começou a contar. Ele falou, mas como assim algoritmo hater? Não, pera, descobri, Marcelo. Descobri o algoritmo hater. Isso é um negócio que, meu, mudou minha vida. Como assim? Ele falou, ó, é o seguinte. Você tem as pessoas que gostam do seu canal, você tem as pessoas que são fãs do seu canal ou do conteúdo que você faz, e você tem os haters. A pessoa que gosta do seu canal, de vez em quando ela assiste seu conteúdo. Se ela gostar muito, ela dá um like. E se conversar com ela, aquele lance todo, ela vai falar alguma coisa, comentar, porque foi muito profundo pra ela. É legal. O fã, sempre que ele pode, assiste. Sempre que ele pode, ele vai dar um like, mas nem sempre ele vai comentar. Mas Marcel, o hater, Marcel, ele vai assistir todos os seus vídeos, do começo ao fim, sem perder um segundo, prestando uma puta atenção. Ele já começa engajando, ele dá dislike, nem começou o vídeo, ele já dá o dislike, velho. E mais incrível de tudo, ele comenta logo no começo, o vídeo foi publicado, ele já comenta, te xingando, falando alguma coisa, zoando. Aí eu falei, tá, mas isso daí não é algoritmo hater. Isso daí, pra mim, é só o comportamento de um hater. Mas ele falou, mas calma. O algoritmo hater é o seguinte, sabe o que eu faço? Eu dou alimento pra eles. Eu falei, como assim, mano? Por que você dá alimento pros haters? O título de todos os meus vídeos eu erro no português de propósito. Já são 60, 70 comentários dos caras corrigindo o meu título. Aí eu falo umas coisas no vídeo de inglês, só que em portuguesado de propósito, pros caras me corrigirem que eu tô falando errado. É sensacional, os haters fizeram o meu canal bombar. Eu descobri o algoritmo hater, porra, mano.
Gênio, cara.
Cara, esse cara é demais, né? As coisas que ele fala é incrível.
E o que você fala que é verdade, né? Porque quando você alimenta os caras, pior. Outro dia eu coloquei nos meus stories assim, ó. Não adianta você tirar sarro do terraplanista e ter o signo na bio.
Isso é ótimo.
Não adianta zoar terraplanista e você tá conseguindo na bio. Não existe meia ciência. E os caras ficam. É, mas é porque... a psicologia tem história. É uma crença.
Mas cara, puta.
Vai alimentando.
De novo, né? A ciência, ela vive de destruir a própria ciência.
Sim.
Ela vive disso. Então, o que foi ciência no passado, depois que você descobre e prova que aquilo não faz mais sentido como era, passa a ser um mito. E aí, aquilo que se tornou a nova convenção provada como ciência real, passa a ser ciência. Então, ela vive de destruir ela mesma, de se reconstruir ao longo do tempo.
E é o que nós falávamos no começo da live. Quando ela vai quebrando dogmas, crenças, vai quebrando alguns paradigmas, eu falo que a ciência é um grande funil. Aquela borda maior do funil tem tudo lá, tem tudo. Desde cometa que trazia sinal de mau agouro, santas que choravam sangue, e vai afunilando e fica a ciência. Isso faz parte do método, do processo científico. Mas no meio do caminho tá as pessoas que ficam com mimimi.
É muito maluco. E só terminando aí o comentário em cima do 3DFX para complementar, tem um documentário muito legal que eu assisti aqui nos Estados Unidos, não sei se tem numa Netflix no Brasil, não sei se tem numa Prime, na Amazon Prime, chama QAnon, que é QAnon, que é um grupo de pessoas que são negacionistas em grande parte, que se organizam e tudo mais, extremamente políticas. E aí, esse documentário, eles tentam entender como que se forma um grupo como esse. Como que isso acontece. É muito legal, muito legal. Como que isso acontece, como que isso nasce, o que que move. E aí, eles tentam traçar paralelos do porquê. E, na verdade, é óbvio, os seres humanos são tribais. A gente quer pertencer a um grupo, a gente quer pertencer a pessoas que estão mais próximas daquilo que a gente acredita como algo que a gente é ou quer ser. Então, isso acaba acontecendo nessa sensação tribalista. Então, eu pertencer ao QAnon, eu pertencer aos terraplanistas, eu pertencer aos bolsonaristas, eu pertencer aos lulistas, eu pertencer de direita, eu pertencer à esquerda, eu pertencer ao cara que gosta de foguete, eu pertencer ao cara que gosta de ciência, eu pertencer ao cara que gosta de criação de conteúdo, que gosta de... São grupos.
Sim.
E esses grupos, as pessoas se identificam com eles. E aí depende muito do seu background, daquilo que você realmente acredita, ou da sua experiência de vida para você acabar acreditando em algo que é dito. Religião funciona assim, de uma maneira muito ampla. Quando ela não é culturalmente injetada na sua veia, você passa a ter os seus próprios questionamentos sobre qual religião faz sentido para você. Então, na hora que a gente pega e olha como essas coisas funcionam, o terraplanista nasce com esse intuito. Pessoas que se sentiam totalmente marginalizadas pela ciência, não conseguiam entender a ciência como ela é, ou pessoas que entendiam ciência como ela é, mas gostam de questionar num outro nível, e elas não se interessavam por aprender ciência de verdade. Elas entendem o que é, mas elas não se interessavam em aprender. E aí o terraplanismo, com resoluções muito simples e muito diretas, mostrava soluções para perguntas que elas não conseguiam responder de uma maneira muito simples, fazendo uma ponte muito simples na cabeça dela. E aí ela cria uma tribo. Deixa de ser uma ideia estapafúrdia e passa a ser uma tribo, uma clube. Um clube do tipo, nós pertencemos a isso, nós acreditamos nisso. É uma coisa quase que uma seita, passa a ser quase uma religião, uma progressão disso, sabe? Então, como das mesmas maneiras que existem seitas que acabam com os caras se matando, consegue convencer as pessoas a se matar, não é difícil convencer as pessoas a acreditar que a Terra é plana, não, com argumentos que são fáceis as pessoas entenderem, que faz sentido, ó, dá uma olhada, sabe?
Então, você pega a falta de informação, a falta de estrutura acadêmica de uma pessoa, que não tem nenhum entendimento, uma base de física, nada, para acreditar em algumas coisas absurdas e fazer parte de uma comunidade que ele é bem aceito, pronto, tá montada a pseudociência ideal.
Pois é, pois é. Até o Piter falou que anão tá na HBO Max, para quem quiser assistir o documentário. Então já tá aí o lugar para vocês assistirem. Mas eu acho que tem muito disso, sabe? E não dá pra fazer isso que eu vou te falar pro mundo, mas no Brasil, eu acho que a melhor maneira de você lidar com esses grupos, com essas pessoas que são negacionistas, seja por causa de vacina, que é um negócio estúpido, ou seja por causa de terraplanista ou qualquer outra coisa que a gente encare dessa maneira, é você aderir à ciência da quinta B. Lá do fundão, você zoa os caras. Porque ninguém quer pertencer à tribo zoada. Ninguém quer fazer parte do grupo que é ridicularizado. Para você combater a ignorância de um grupo que não entende a ignorância de ser ignorante com um palavrão, mas de ser ignorante por não conhecer, por não ter acesso à informação, ou por não se interessar em ter, é você trazer a ignorância invertida para ele. Então, você é um cabeça chata. Pronto, o cara simples. Não quer ser um cabeça chata.
Sim, simples. E hoje em dia, Marcel, ainda com a facilidade de conhecimento que nós podemos adquirir na internet, cara, só se torna uma pessoa que curte umas tribos dessas porque o cara quer comer capim pro resto da vida.
Não, se identifica. Aí que tá, ele acha legal os outros ruminando do lado dele.
Você falou uma frase com um colega, as pessoas parecem que tem pessoas que acham legal ser idiotas.
Não, mas se pertencer a um grupo, a idiotice passa a ser não idiotice. Passa a ser algo que elas curtem.
Genial.
É muito maluco, porque é que nem uma seita, de novo, é que nem uma seita. Sim. Cientologia, mano.
Sim.
Se for falar de cientologia aqui, mano, você vai falar, porra, vai se fuder. Mas,
familiar.
É, vai mais uma hora de live só pra falar, só pra ficar zoando esses caras. Mas assim, de novo, é considerado uma religião, então aí você tem que respeitar pelo lado de fé, da maneira de como as pessoas levam isso em consideração. É muito engraçado, hoje, como eu falei pra galera, né, que eu tô entrevistando a galera, que semana que vem vai passar a live gravada, eu faço ao vivo no Twitch e depois eu coloco como estreia no YouTube depois. E eu entrevistei um padre hoje, cara, que vai passar semana que vem, Padre Sala, legal pra caralho. Legal, um puta papo legal pra caralho. E eu entrei nesses pontos com ele, cara. A gente falou sobre isso. Eu falei pra ele, pô, eu sou um cara muito mais agnóstico do que qualquer religião. Eu sou batizado luterano, estudei em escola católica minha juventude inteira, até escola salesiana também estudei. E, mano, quando eu cresci, fiquei adulto, eu quis estudar budismo. E hoje eu sou agnóstico, eu acredito em Deus, acredito numa força, mas, cara, eu não tenho uma religião, eu não acredito em religião, pra mim. Eu sei que religião tem um papel importantíssimo na sociedade, mas eu não acredito ela em mim. Eu fui atrás, eu fui entender, eu fui ver qual é que era. Eu não preciso de uma regra que alguém me fala como ser, tem gente que precisa.
Sim,
eu não preciso, eu consegui me libertar disso. Eu consegui ficar distante disso e levar numa boa, apesar de em poucos momentos, quando eu acho necessário, eu rezo o Pai Nosso. Isso está dentro de mim. Isso foi ensinado, uma maneira, uma doutrina. Então, quando a coisa aperta, ou quando eu acho que eu tenho que agradecer, eu acabo fazendo isso como um ritual.
E você saber separar essas coisas, mas é importante. Saber separar, entender, como você fez, eu fui conhecer. Não me adaptei, não gostei de nenhuma religião, mas eu fui atrás. É, isso é método. É. Então, um fato interessante, a teoria do Big Bang, ela foi teorizada pela primeira vez por um padre chamado George Lemaître, em 1948. Era um padre barra físico belga, genial, cara. Era um padre que teorizou a expansão do nosso universo.
E é engraçado que eu falando isso hoje com o padre, meu, ele entendeu na hora a parada. Na hora ele entendeu o que eu tava querendo dizer.
Fantástico isso.
Isso foi muito legal, porque ele não rejeitou. Ele entendeu.
Você pega outro cara meio assim, o cara já não entende, não quer entender.
É porque entendeu? É aquela história, fé e religião são duas coisas inexoravelmente existem uma para outra, mas porém elas não são a mesma coisa.
Sim.
Elas são coisas muito diferentes. Então eu posso ser um cara que tem fé e não tem religião.
Sim.
E não tem nenhum problema nisso.
Sim, até porque tem mais de 3 milhões de religiões catalogadas no nosso planeta.
É, e cada uma fala que se você não seguir ela, você vai pro inferno. Então você vai pro inferno de qualquer jeito.
Então foda-se, eu já tô no.
Ele já fez. Esse padre é muito bom, cara. Ele falou umas coisas muito legais. Ele falou assim, obviamente, pela ótica dele sempre, a gente tem que entender, né? Mas ele falou assim: será que o conteúdo que você faz, que eu faço, Deus daria um like? Aí eu falei pra ele, olha, ele perguntou isso pra mim, será que o conteúdo que você faz, Deus daria um like? Aí eu falei pra ele, ó, eu acho que não em todos os vídeos, mas o diabo tá comentando em todos.
De acordo com meu amigo haters,
o diabo tá comentando em todos. Deus deve dar um like ou outro aí. Eu me esforço pra conseguir mais de Deus, mas o diabo, velho, o cara é bom, tá em todos. Impressionante. Bom, tem mais a última pergunta aqui, porque o Piter roubou no jogo. O Piter veio aqui, comprou a pergunta em canecadas e ele mandou 3 perguntas em uma. Não faz mais isso, Piter. Sacanagem, mas tudo bem, vai ser a última da noite. Melhor ter do que não ter. Aí ele falou o seguinte: primeiro, explique, por gentileza, a diferença entre hipótese, teoria e lei. Essa é a primeira.
Vamos lá. Hipótese, ela é formada através de estudos e observações. Estudos e observações, você forma uma hipótese. Beleza? Beleza. Essa hipótese vai para a prancheta. Passa por métodos científicos, passa por cálculos, equações. Você tem uma teoria. Aí você tem uma teoria. A teoria, ela explica matematicamente uma lei. Então, por favor, pelo amor de Marie Curie, teoria não é palpite, teoria não é achismo. A teoria do Big Bang explica a lei da expansão do universo. A teoria da relatividade explica a geometria do espaço-tempo. A teoria da gravitação explica as leis da gravitação do universo. Teoria explica matematicamente uma lei. Teoria das cordas explica a lei da formação do nosso universo. Então, quando chega numa teoria, o cara não abriu a porta, fez que o Marcel... Eu acho que vou falar sobre a teoria das cordas. Passa por uma porrada de processos atrás. Hipótese, baseados em método, em observações e estudos. Teoria, passa por método científico, por estudos. Lei é imutável. As leis da termodinâmica, as leis da física são imutáveis. Elas não mudam de acordo com o nosso conhecimento atual. Então tem, por exemplo, a lei da gravidade, não vai mudar. Você sabe que todo objeto que tem massa, ele vai puxar tudo para o teu centro. Ah, não acredito. Pula de um prédio, faz um teste. Simples. Lei da gravidade. Essa é a diferença. E foi legal essa pergunta, viu, Marcelo? Porque tem gente que acha que teoria é palpite. Ah, eu acho que é assim, vou criar uma teoria. Ou quando a pessoa fala, ah, mas isso é só uma teoria.
Isso, essa é ótima. Essa daí até eu devo ter usado várias vezes já. Eu me lembro de reunião com certeza. Segunda pergunta: é errado dizer que massa é o arrasto da energia no campo de Higgs? Olha, se você não entendi essa pergunta.
Vamos lá, o campo de Higgs é supostamente formado pelo bóson de Higgs. Toda partícula que interage com esse campo de Higgs no nosso universo pode ou não ganhar massa e tecnicamente surgir novas partículas. Não está tão errado o que ele está dizendo, mas isso não tem comprovação científica. Isso é uma hipótese, não é nem teoria.
Correto. Vamos lá, para a terceira agora. A terceira é grandinha. Levando em consideração que gravidade é a deformação do espaço-tempo pela presença de massa, o graviton não seria necessariamente uma partícula? Gravidade seria uma interação fundamental entre bárions no campo de Higgs? Comente sobre isso e explique por que essa afirmação é errada ou por que ela é verdadeira. Caraca, mano, é prova. Chamada oral.
Não é nem errado nem verdadeira, porque também não temos evidências. A gravidade, ela surge de acordo com a deformação do tecido do espaço-tempo, de acordo com a massa dos objetos. Ponto. A gravidade é uma das quatro forças fundamentais da natureza, junto com a força eletromagnética, nuclear fraca e nuclear forte. O graviton é uma partícula hipotética criada, isso foi criado mesmo, assim, do nada. Vamos trazer aqui que exista tal uma partícula para tentar encaixar aqui na quantificação do nosso universo em looping, por exemplo, da gravidade quântica em looping. Não temos evidência do graviton. A dor de cabeça dos físicos atualmente, Marcelo, é a teoria de tudo. É unificar duas teorias, a relatividade geral de Einstein e a mecânica quântica de Max Planck. Dessas quatro forças fundamentais da natureza, três delas, nós sabemos como elas funcionam no macro e no micro. E a gravidade, nós sabemos como ela funciona no macro, como ela surgiu, como ela surge de acordo com Albert Einstein e como ela é formada de acordo com Isaac Newton. Mas na mecânica quântica, nós não sabemos como ela se comporta com as subpartículas. Então surge a hipótese de graviton, hipótese de umas outras partículas que talvez viajem mais rápido que a luz, mesmo isso sendo errado perante a relatividade restrita. Respondendo a segunda pergunta do amiguinho, não sabemos.
Ótimo.
Não sabemos. Bom, isso ainda é a famosa teoria de tudo.
Tá aí. Mais uma pergunta que foi legal. Obrigado, pessoal que participou. Obrigado, Jefferson. Chegamos aqui no final da Missão One. Queria agradecer demais pela presença, pelo seu tempo. Foi um papo, ó, que passou rapidinho. Quase duas horinhas aí de papo, ó. Voou. Me diverti muito, cara. Muito obrigado pela sua presença. E fala pro pessoal aí onde é que eles te encontram e deixa teu recado.
Marcelo, eu que agradeço pelo convite. Quero agradecer as pessoas do Twitter também, que fizeram a puta campanha para você bater um papo comigo. Foi muito bonitinho da parte deles. O Universo Genial está no YouTube como Universo Genial, no Twitter, no TikTok. Não, eu não faço dancinhas lá. Eu gravo alguns vídeos falando sobre astronomia. E a base maior do Universo Genial, estamos no Instagram, universo.genial. Sigam lá, tem 3-4 postagens todos os dias, todas as quintas-feiras às 20 horas, eu faço uma live lá de aproximadamente uma hora, debatendo sobre alguns assuntos astronômicos. Obrigado a todos vocês aí pelo carinho. Foi muito bom, Marcelo.
Eu que agradeço. Obrigado aí. Tchau, tchau.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.